Vamos ver hoje, né? O que nós vamos ver hoje. Eu queria falar um pouco a respeito de uma das coisas mais importantes que nós temos na fila no nosso dia a dia, que é o agradecimento a Hashem. Tem muitas filas, como nós vimos, tem filot, que são louvores e agradecimentos, tem filot, que são pedidos, e dentre essas filot, nós temos as brachot que nós fazemos todos os dias. Então, nós estamos acostumados a fazer brachá de amotzi, por exemplo, no Shabbat. Todo mundo faz, todo mundo sabe, e muitos acabam achando que é ligado a refeição de Shabbat. Não tem nada a ver com a refeição de Shabbat. No Kiddush. O Kiddush é composto de duas partes. Tem a brachá do vinho e tem a brachá do Kiddush. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Naquele momento elas estão juntas. Mas a brachá do vinho é uma coisa que não tem nada a ver com o Shabbat. Ela tem a ver com o vinho.
Kiddush não tem nada a ver com o vinho?
Não, tem tudo a ver, porque você faz com vinho. Estou querendo dizer que uma brachá e a outra não estão ligadas, que elas não se desgrudam, elas estão naquele momento juntas. Mas a brachá do vinho é uma brachá que está ligada ao vinho.
Independente se é Shabbat ou não.
Indiferentemente se é Shabbat ou não. Entre aspas, por acaso, naquele momento, eu estou com um copo de vinho para fazer o Kiddush. Então, para poder beber desse copo, preciso fazer a brachá do vinho. E depois eu vou fazer a brachá do Kiddush. Nós já abordamos algumas vezes sobre a importância da brachá. Que antes de nós fazermos a brachá, é como se aquela comida não fosse nossa. Depois que nós fazemos a brachá, nós estamos adquirindo aquela comida para nós. A Hashem está nos dando essa comida para podermos comer. Eu queria hoje... se quiserem abrir o Sidur 88, eu queria ver um pouco a respeito dessas brachot. Essa pergunta é: as leis de brachot são muito difíceis? Depende. As leis básicas de brachot são fáceis. As leis de brachot básicas são fáceis, não tem grandes segredos. O que sim tem é entender o conceito, entender os conceitos que estão envolvidos aqui. Tem pormenores? Tem. Os pormenores são difíceis? Não são difíceis, são complexos. Porque quanto mais você estuda, mais se aprofunda, você vai ver que mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais ainda tem para estudar. Então começa a ficar complexo, você vê que não tem fim o quanto você tem para estudar. Vamos tentar ver o básico. Sabendo o básico, dá para se virar muito bem na vida. Os detalhes, uma outra vez, só precisa perguntar. E obviamente que nós estamos aqui para estudar sempre, nos aprofundar sempre. Então, só um básico, o resto é sempre bom se acrescentar. Bom, a primeira brachá aí embaixo, bênçãos para ocasiões diversas. Em primeiro lugar, existem alguns tipos de brachot. Existem as brachot que são chamadas birchot hanehenim, brachot daqueles que têm proveito. Por exemplo, brachá do alimento, você tem proveito do alimento. Outro exemplo, brachá de aromas. Flores cheirosas, plantas cheirosas, dama da noite, uma rosa, ou sei lá, o que for, que tem um cheiro agradável, tem também uma brachá, que é uma brachá de proveito. Depois nós temos também uma outra categoria de brachot, que são brachot de louvor. Eu não tenho um proveito direto daquilo, mas uma brachá de louvor. Por exemplo, uma pessoa vê um relâmpago. Uma coisa impressionante. A pessoa ouve um trovão. Uma coisa impressionante. Então, nessas coisas tem uma brachá específica de louvor. Um louvor que você está fazendo para Hashem. Qual? Então, cada uma vai ter a sua. Quando você ouve um trovão, o que você naquele momento lembra o poder de Hashem. Então tem uma brachá que você louva o poder e a força de Hashem. É, quando você vê diversas coisas da natureza, tem então uma lista específica de coisas, você não tem um proveito, mas você fica encantado em ver. Por exemplo, a pessoa vê o mar. Uma coisa assim maravilhosa ver o mar. Então você quer agradecer a Hashem por isso. Então tem uma brachá que você vai fazer, agradecer a Hashem. O Semá Severeshit, que ele criou toda essa criação. E depois tem uma outra categoria de brachot, que são as brachot de mitzvot. Eu vou tocar shofar. Vou fazer uma brachá pelo toque de shofar. Eu, sei lá, vou ler a Megilá. Tem brachá da leitura da Megilá. Assim, todas as mitzvot têm brachot. Eu vou estudar a Torá. Tem a brachá que se faz toda manhã, logo no começo do Sidur. Pelo estudo de Torá, que você vai fazer ao longo do dia inteiro. Colocação do tefilim, por exemplo, acender as velas de Shabbat, por exemplo. E assim sucessivamente tem um monte de brachot que são brachot de mitzvot. Vamos lembrar que quando nós falamos de brachá, a brachá tem de fato uma conotação dupla aqui. Tanto o lado de nós para Hashem, como o lado de Hashem para nós. Ou seja, se você faz uma brachá, você vai trazer mais bênção para você. Porque a partir do momento que a pessoa reconhece aquilo que Deus dá para ele, Deus dá em dobro para ele. Bom, a brachá primeira que aparece na nossa página aqui é a brachá de Al-Netilat Yadayim. Ao lavar as mãos antes da refeição, jogue água de um copo 3 vezes sobre a mão direita toda, até o punho 3 vezes sobre a mão esquerda. Antes de enxugar as mãos, isso é um ponto importante, esfrega-se uma... Na outra, recita-se a brachá com as mãos erguidas. Então, toda vez que a pessoa for comer pão, a gente já vai ver daqui a pouco os detalhes sobre isso. Então, toda vez que a pessoa tiver que comer pão, em uma certa quantidade, não é beliscar o pão, é comer pão, ele precisa fazer Netilat Yadayim, e depois que ele faz Netilat Yadayim, ele precisa fazer brachá sobre esse Netilat Yadayim. Netilat Yadayim nós mencionamos justo na segunda-feira. O conceito de Netilat Yadayim, lembra contra Amalek? O conceito de Netilat Yadayim é justamente erguer as mãos. Netilá litol significa erguer. No sentido de acender as mãos. Eu agora fiz Netilat Yadayim para elevar as minhas mãos quanto à refeição que eu vou agora fazer. Todas as brachot, nós fazemos elas antes de fazer a mitzvah. Então, por exemplo, essa daqui é uma brachá de mitzvah. É uma brachá de proveito. Estou fazendo Netilat Yadayim, é uma mitzvah de fazer Netilat Yadayim. Tanto é que o próprio texto da brachá, é muito simples saber quando é uma brachá de mitzvah. Porque a brachá fala, olha só como está escrito. Rei do universo que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou sobre o lavar das mãos. Então, toda vez que tiver essas palavras, você nos santificou com seus mandamentos, nos ordenou, é brachá de mitzvah. Assim é a brachá do shofar, só que termina falando do shofar, nos ordenou tocar o shofar. É, assim é a brachá da Megilá, assim é a brachá do tefilin, a brachá de acender as velas de Shabbat, e assim sucessivamente. Todas as mitzvot levam a esta brachá. Então, todas as mitzvot, nós fazemos a brachá antes de fazer a mitzvah. Você não toca o shofar e depois fala a brachá. Você não põe o tefilin e depois faz a brachá. Você primeiro faz a brachá e depois você faz a mitzvah. Tem 2 exceções. Na verdade, 3 exceções. Tem 3 exceções que nós fazemos a brachá depois de fazer a mitzvah. Poxa, mas pode fazer? Não tem outro jeito. Precisa ser depois. Mas nós deixamos alguma parte da mitzvah para terminar em seguida. Porque o correto é fazer antes da mitzvah. Quais são os 3 casos? Primeiro caso, Netilat Yadayim. Eu faço Netilat Yadayim, faço a brachá e depois eu enxugo as mãos. Enxugar as mãos faz parte da mitzvah. Então, em primeiro lugar, eu faço Netilat Yadayim, faço a brachá e enxugo as mãos. Segundo caso. Alguém sabe?
Velas de Shabbat.
Eu primeiro acendo as velas de Shabbat, depois eu faço a brachá. E depois eu tiro as mãos dos olhos.
Esfera dia faz Primeiro abre a rada, depois acende.
Tá, mas isso é um outro ponto. Entre as canas estão falando. Terceiro caso, mikve. Primeiro a mulher entra dentro do mikve, depois ela tira a cabeça, faz a brachá e entra de novo. Por que isso? Então o ponto é o seguinte. Todas as mitzvot dá para fazer a brachá antes. Essas três são exceções que não dá para fazer antes. Por quê? Netilat yadayim, embora na maioria das vezes talvez não, mas em muitas vezes sim. Quando a pessoa está com a mão suja, Dois, quando a mão não está suja, mas a mão está não adequada para fazer brachot. O que significa uma mão não adequada para fazer brachot? Que a pessoa, por exemplo, mexeu em alguma parte coberta do corpo. Estava coçando as costas, enfiou a mão dentro da camisa e coçou as costas. Não pode fazer brachá agora antes de passar uma água nas mãos. Então, quando a pessoa vai fazer netilat yadayim, partimos do pressuposto que a mão não está adequada para brachot. Embora talvez em parte dela sim esteja, mas tem que ser padronizado o negócio. Então, como a pessoa não está antes própria para, então, em primeiro lugar, a pessoa vai lavar as mãos, mas não termina a mitzvah, faz a brachá e depois termina a mitzvah.
Você não pode fazer a brachá várias vezes de netilat yadayim, não é uma vez só?
O que quer dizer uma vez só? A gente faz a brachá de netilat yadayim. Quando acorda, acabou. Depois a brachá de netilat yadayim só é feita ao comer pão.
Sim.
Em uma certa quantidade.
As outras vezes eu simplesmente lavo.
Sim, mas estamos falando desse netilat yadayim. Agora a gente está no pão. Não estamos falando de netilat yadayim, se a pessoa sair do banheiro, se a pessoa, sei lá, cortou as unhas, cortou o cabelo, etc.
Eu faço.
Faz netilat yadayim e acabou.
Tem brachá.
Não tem brachá. Tá? No mikve o princípio também é o mesmo. Já que a mulher pode fazer a brachá quando ela vai estar pura, então por que ela vai fazer a brachá antes? Então primeiro dá uma mergulhada, agora já vai fazer a brachá, vai ganhar fazer a brachá com pureza, e depois mergulha de novo. No caso de acender as velas, já que falamos de acender as velas, o princípio é o seguinte. Quando eu fizer a brachá sobre o acendimento das velas de Shabbat, eu vou receber o Shabbat. Se eu fizer, portanto, a brachá primeiro, eu não posso acender mais as velas. Já é Shabbat. Vamos acender as velas. Então, por isso, eu primeiro acendo as velas. Ah, mas peraí, você vai acender e depois fazer a brachá? Não, eu não vou tirar proveito dessas velas. Eu vou cobrir meus olhos. Faço a brachá e depois eu tenho proveito dessa luz das velas.
Como um homem é casado...
Por isso que fecha os olhos ao fazer...
Quando o homem é casado e a mulher dele faz as velas, isso é uma obrigação que não está específica para homem ou para esposa.
A mitzvah é na casa ser acesa as velas de Shabbat. Então, se a esposa não está, o marido tem que acender as velas de Shabbat.
Mas se a mulher fez, então está válido para o homem.
Se a mulher acende as velas naquela casa, então não precisa o homem acender. Se naquela casa a mulher não está, a mulher está, sei lá, viajando, está no hospital, Deus nos livre, está na maternidade, está sei lá o quê. Então o homem precisa acender as velas em casa e a mulher vai acender onde ela estiver. Então esse é o motivo pelo qual se cobre os olhos, para não ter proveito da vela que você ainda não fez abrahá sobre ela. Fazer abrahá primeiro e acender não posso, porque eu vou receber Shabbat, não dá para acender. Então primeiro eu acendo, fecho os olhos, faço abrahá e aí sim eu tiro proveito das velas de Shabbat.
Tipo, para se
concentrar
mais.
A pessoa acaba aproveitando para se concentrar, mas o princípio é isso. Muito bem, então essa é abrahá de netilat yadayim. Quando se faz brachá netilat yadayim, nós temos que ainda seguir um pouco e ver como funciona as próximas duas brachot. A primeira brachá que nós temos na sequência é a brachá do pão. O que é considerado um pão? Ainda precisamos analisar. Mas a brachá do pão famosa, Amotzi Lechem Min Haaretz. O que significa Amotzi Lechem Min Haaretz? Deus que tira o pão da terra. Aí você vai falar, puxa, nunca vi um pão nascer na terra. O que significa, como? O trigo nasce na terra, mas então você não fala aqui que nasce o trigo na terra, você fala que nasce o pão na terra. Hamotzi lechem haaretz, quer dizer, aquele que tira o pão da terra. Eu nunca vi o pão sair da terra. O man caía dos céus. Tem gente que fala que quer fazer abraham, hamotzi lechem min hashamayim, que tira o pão dos céus.
Mas
lava as mãos, por alguma coisa que não precisa desbravar. Então, o que que acontece aqui? Fazendo o ato, mas não
tá. Não tem abrahá. Mas então, a brahá não muda a mitzvah. Isso é um ponto muito importante. Em primeiro lugar, as brachot não estão amarradas nas mitzvot. O que significa isso? Se eu toquei shofar em Rosh Hashanah, eu não sei fazer brachá. Mas eu sei tocar o shofar. Toquei shofar. Cumpri a mitzvah? Cumpriu perfeitamente bem a mitzvah. Mas o ideal é que você faça com brachá. Mas eu não perdi a mitzvah pelo fato de eu não fazer a brachá. Então, Netlat Yadayim, existem casos onde Netlat Yadayim é uma obrigação por vários motivos, e aí tem que fazer brachá. Existem casos onde é mais por limpeza, por higiene, por tirar um espírito ruim, etc. Por exemplo, quando a pessoa...
Antes do
Karpas. Exatamente. Primeiro Netlat Yadayim do Karpas, por que não faz brachá? Porque lá existe uma discussão se hoje é necessário fazer Netlat Yadayim antes de comer uma verdura, o que for, alguma comida mergulhada em líquidos, ou não precisa fazer. Então o que eu faço? Faço o Netlat Yadayim. Brahá, o que você vai fazer? Se você fizer uma brahá e não precisava, uma brahá em vão. Brahá em vão está no decálogo, não menciona o nome de Hashem em vão. Então não dá para fazer. Então, toda vez que tiver uma dúvida se eu faço ou não faço uma brachá, é melhor não fazer. Porque se eu fizer e não precisava, eu vou fazer uma brachá em vão. Tá? Então, por isso, no Netlat Yadayim, todos os casos onde não é 100% só fazer brachá, não se faz. Então, o que quer dizer a motzila reminares, que tira o pão da terra? Eu não conheço o pão que sai da terra. Então, eu vou contar para vocês um segredo. Eu não conheço o pão que sai da terra, porque eu não me chamo Adamarishon. Cada marichão conheceu o pão saindo da terra. Puxa vida, que legal. E nós temos, se Deus quiser, a chance de conhecer isso ainda. Quando o Mashiach chegar, está escrito no Talmud que Atidin Kol Ilanei Eretz Israel Leotzi Glus Kaot. E no futuro todas as árvores da terra de Israel vão tirar Glus Kaot. Glus Kaot são pãezinhos assim, tipo beigalah. Verdade? Por quê? Quando Hashem criou o mundo, isso é um outro ponto, tá? Que eu não vou entrar agora para explicar, porque senão vai ser uma aula inteira. Quando Hashem criou o mundo, assim como nascem frutas prontas, você não tem que montar e botar no forno para montar uma fruta, o pão saía pronto da terra. É uma fruta. É uma criação de Hashem que sai o pão pronto. Depois do pecado de Adão e Arishon, Deus falou, Bezeata perra tochalachem. A partir de agora, você vai ter que suar para ter pão. Torá, Parshat Bereshit. Então, a partir de então, parou o negócio. Agora nasce trigo, você tem que pegar o trigo, você tem que colher o trigo, você tem que debulhar o trigo, você tem que moer o trigo, você tem que peneirar o trigo, você tem que misturar com a água, você tem que fazer a massa, você tem que colocar no forno, dá um trabalhão para fazer pão. Quando a chefe chegar, ou seja, quando nós tivermos consertado completamente toda a falha de Adão e Arishon, vai voltar a ser como era o mundo. O que era como era? Assim como nasce uma maçã, isso não fica, puxa, uma maçã nasce na terra? É, uma maçã nasce na terra, uma coisa natural, mas como assim natural? É um monte de componentes juntos, misturados, feitos de uma forma tão maravilhosa. Da mesma forma, o pão, que é uma coisa tão maravilhosa, vai voltar a estar pronto. Você vai na árvore, você tira um bagel, você tira um pão, você tira um pão integral, um pão de sei lá o que, e vai estar tudo pronto. Exatamente, a gente conhece desse jeito. Outro negócio que eu sempre exemplifico, que quando o povo de Israel, que cresceu no deserto, entrou em Israel e viram de repente que comida não cai mais do céu, ela cresce da terra, era um milagre absurdo para eles, imagina. Pão cai do céu, não cresce na terra desse jeito. Então tudo depende do que nós estamos habituados, que vira uma coisa natural. É interessante, fala. Não sei. A princípio não, naquela época não tinha isso. Ele agradecia de alguma forma, mas não dessa forma que nós temos o texto. Hamotzi lechem na aretz, no Talmud existe uma grande discussão lá se a brachá deve ser hamotzi lechem na aretz ou motzi lechem na aretz. Porque depende se a palavra é uma palavra, o Talmud lá fala que motzi é só linguagem passado. Hamotzi é tanto passado como futuro. É um verbo que pode ser empregado passado e futuro. E no final das contas se fala Hamot Vilech Minaretz. Então uma vez encontrei uma explicação muito bonita, se não me engano, no Teretz Kinim, acho, não lembro qual era o livro, mas acho que é um dos comentaristas do Shulchan Aruch, que diz que por que nós optamos pela opção passado e futuro? Porque nós estamos tanto falando para Hashem que você no passado, na época de Adam Arishon, tirava o pão da terra, e nós também ansiamos que seja breve, que Hamotzi, no futuro, que Deus vai tirar também novamente pão da terra. Então essa é a brachá do pão, e o pão tem uma brachá específica para ele, pelo fato dele ser a base do sustento do homem. A segunda brachá que nós temos ligadas também, muito parecida com a brachá de Hamotzi nos alimentos, já vamos entender qual a diferença, é a brachá seguinte: Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Bore Minei Mezonot, aquele que cria diversos tipos de alimentos. Bom, essas duas brachot são feitas sobre massas, e agora nós temos que entender qual a diferença, que massa, o que, quando, por quê. Bom, o que é um pão? Temos que definir o que é o pão. É, pão é uma massa, tá certo. Qualquer tipo de farinha? Não, precisa ser de algum tipo de farinha específico. É, farinha de polvilho, ou farinha de milho, farinha de batata, você não faz pão disso, não é chamado de pão. Um pão é feito com as cinco espécies. Cinco espécies são chamadas Hameshet Minei Dagan, cinco tipos de grãos, cinco tipos de cereais, que não é ao acaso. São os cinco tipos de cereais que fermentam e são os cinco tipos de cereais dos quais pode fazer matzá. Tudo interligado. Pão. Pão é aquilo que é Hamesh. Ao mesmo tempo é do que você pode fazer matzá. E ao mesmo tempo você vai fazer Abrachá de Amotzi. São os mesmos grãos. Então, quais grãos são? Trigo, cevada e as ramificações deles. Quais são as ramificações deles? Então, do trigo é a espelta. A espelta da família do trigo. E da família da cevada está o centeio e a aveia. Então, nós temos aqui cinco grãos no total. Dois são uma família, três são outra família. Então, é trigo, espelta, cevada, centeio e aveia. Então, os cinco grãos são a trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Qualquer massa que for feita de um desses componentes fermenta, no conceito da halakhá de fermentação, e por conseguinte pode virar hametz, proibido em Pesach. Por outro lado, se você fizer com todos os mínimos cuidados, você vai conseguir fazer uma massa disso. Tá certo. Então uma massa precisa ser feita desses cinco grãos para ser chamado de pão. Só que nem toda massa que eu faço com esses cinco grãos vira um pão. Então precisa se entender o que vem a ser um pão. Então vamos tentar ir num caminho exclusivo. Vamos excluindo as coisas. Em primeiro lugar, macarrão. Macarrão é pão? Não é pão. É uma massa, mas não é pão. Por que não é pão? Porque, em primeiro lugar, é cozido. Não tem nada a ver com pão. Pão vai ser assado. Tá bom, então não é pão. Se ele não é pão, você não vai fazer a motzi sobre o macarrão. Então ele vai ter uma brachá especial dele. Borei minei mezonot. Brachá que nossos sábios estipularam para estas massas que não são o pão. Borei minei mezonot. Aquele que cria diversos tipos de alimentos. Alimentos aqui, mezonot, tradução perde muito. Porque mezonot é de zan, é algo que sustenta. É uma massa, ela dá sustentação para o homem. Por isso que é borei minei mezonot, que cria vários tipos de massas que sustentam, em resumo. Uma panqueca, por exemplo. Uma panqueca é um pão? Não é um pão também. Por que não é um pão? Porque a panqueca é uma massa líquida. E pão é uma massa sólida. Então não tem nada a ver. Você pega, joga na frigideira aquele líquido assim. Isso aqui não é chamado de pão. Agora nós temos outras coisas. Já vamos chegar. Temos outros tipos de massas que eles são pão, mas não é bem pão. Eles têm muitas similaridades com o pão, mas ainda assim não parece um pão. Por exemplo, uma bolacha. Uma bolacha é uma massa sólida. Uma bolacha é assada. Mas ainda assim não parece pão. Por que não parece pão? Porque ela é dura, é crocante. Se ela não fosse crocante, ela seria praticamente um pãozinho. Como ela vira crocante... Calma. Como ela vira crocante, então é um pão, mas não está muito caracterizado o pão. E agora, que brachá nós vamos fazer sobre isso? Dúvida. É uma dúvida. De fato, não sei qual brachá fazer. Outro exemplo. Um bolo. Um bolo também é uma massa mais sólida. É assado. Mas não é um pão. Mas olha só, é fofinho igual pão. Ele lembra muito pão. Mas não é, porque é um negócio doce, é um negócio que você come na sobremesa. Você não vai fazer uma refeição com pão, com um bolo. Não vai pegar queijo e passar no bolo. Tem maluco que sim, mas não estamos falando de uma forma geral. Você não vai passar queijo em cima, ou não vai comer bolo com peixe. Agora, um outro exemplo. Um outro exemplo.
Bolo com creme tem gente que come.
Bolo com creme tem gente que come. Tem outro exemplo. Tem outro exemplo. Vamos supor que a pessoa faz uma massa de pão. Massa de pão. Mas ele coloca um recheio. Por exemplo, um Apfelstrudel, por exemplo. Ou um rocambole. Como? Ou um rocambole, por exemplo. O que a pessoa faz é uma massa de pão. Ele coloca um recheio. É um pão. Você olha pra ele, parece um pão por fora. Mas não é pão. Por que não é pão? Porque ele tem recheio. Muito bem. Mas, de qualquer forma, ele é muito mais próximo ao pão do que um macarrão. É muito mais próximo de um pão do que uma panqueca. Então, aqui nós temos três categorias de coisas. Por um lado, nós temos o pão. Pão integral, pão de centeio, ralá, e assim vai. Que são pães, pão. Daqui a pouco vamos ver sobre a ralá mais detalhes, mas tudo bem. É um pão. Esse é a motzi. Eu tenho, por outro lado, coisas que são massas, mas não tem nada com pão. Panqueca, macarrão, mesonote. E eu tenho as coisas que são muito similares ao pão, mas ainda não é o pão. E agora? E agora vai depender de vários fatores qual é a brachá que eu vou fazer sobre ele. Em primeiro lugar, lembrando a regra que foi falada antes. Toda vez que você tem uma dúvida em um brachá, é melhor não fazer a brachá para não fazer um brachá em vão. Certo? Bom. Antes de comer, tem que fazer brachá, não tem discussão. A minha discussão agora é qual das brachot. Mas que eu tenho que fazer a brachá, eu vou ter que fazer. Não vou poder comer o bolo sem fazer brachá. Eu tenho que fazer uma brachá antes. Eu não sei qual. Depois de comer, se eu fizer a motzi, isso é um pão. Se isso é um pão, que brachá eu tenho que fazer depois? Birkat Hamazon. Se isso daqui é uma panqueca, um macarrão, sei lá, que não é um pão, eu vou fazer a brachá de mezonot, a brachá que vem depois, a brachá de alamichiá. Depois que eu como, também tem brachot. Você não faz brachá de Amazônia, você come pão? Calma, vai chegar, você vai entender tudo, se Deus quiser. Então, depois que a pessoa come, também tem uma brachá. Que são mais gerais, só são três. Tem três opções para depois. Antes tem um monte de opções, depois só são três. Birkat Hamazon, famoso. E brachá, por exemplo, alamichiá. Alamichiá, qual a diferença entre alamichiá e Birkat Hamazon em efeitos de brachot? Birkat Hamazon são várias brachot. Já falamos uma vez sobre isso. São quatro brachot juntas. Alamichá é uma brachá só. Então vamos voltar para a regra. Se eu tenho dúvida de qual brachá fazer, é melhor não fazer brachot a mais. Porque essas brachot a mais podem ser brachot em vão. Por conseguinte, se eu estou na dúvida, quando eu vou comer um bolo, se esse bolo é pão de fato ou não é pão, se eu fizer brachá de pão, depois eu vou ter quatro brachot. Ai, se três delas são em vão. Se eu fizer brachá de mezonot, depois tem uma só. Que eu de qualquer jeito tenho que fazer uma antes e uma depois. Isso não vai escapar. Então o que é melhor? Fazer uma antes e uma depois. Mas, isso vai depender de um outro fator. Eu gostaria de falar, vamos deixar isso de lado um pouco, falar alguns conceitos muito importantes que quem leu o livro de Pesach viu nele também. Existem algumas medidas. Medidas de quanto a pessoa come. Por quê? Porque existe beliscar comida, existe comer. E existe se satisfazer comendo. São coisas diferentes. Beliscar, não beliscar. Até quanto? Comer tem uma medida específica. Nossos sábios estabelecem que a pessoa é considerada que ela comeu, que é digno de se dizer que ele comeu, quando ele comeu 27 ml. Volume. O pessoal comeu 27 ml, é chamado que ele comeu alguma coisa. Antes disso, ele deu uma beliscada só. 27 ml é chamado que ele comeu. Agora, existe um outro fator, que é uma medida já que a pessoa é considerada que ela comeu dignamente. O que significa comer dignamente? Comer o dobro disso. O dobro de 27 ml. Essas medidas na linguagem da Halachá são chamadas de kazayit, como uma azeitona, e kabeitzá, como um ovo. Não é azeitoninha pequenininha, são azeitonas, azeitonas. Então uma azeitona, azeitona tem 27 ml. O dobro dela é o tamanho de um ovo. Então por isso nossos sábios usam essas medidas para definir. Naquela época não existia ml. A medida era conforme comidas que eram conhecidas na época. Então existe a medida da azeitona, 27 ml, existe a medida do ovo, que é exatamente o dobro da azeitona. Além disso, existe um outro conceito, que é uma pessoa que faz uma refeição. Refeição é quando a pessoa já come para valer. Então existe lanche, existe refeição, são duas coisas diferentes. Numa refeição você come muito mais. Quanto que é isso? Isso seria a partir de 4 ovos. 4 ovos seria 230 mais ou menos ml. A partir do momento que a pessoa come 230 ml de algum alimento, ele já fez uma refeição, que é um prato de comida. Bom, por que eu estou falando isso? Porque para efeitos dessas brachot, vai variar um pouco de acordo com quanto a pessoa comeu. Então vamos voltar para o nosso caso do pão. O que é pão certo. Bom, por definição, se a pessoa for beliscar comida, ele precisa fazer brachá antes. Eu vou só beber assim. Um golinho tem que fazer brachá antes. Se a pessoa comeu, ou seja, azeitona, ele precisa fazer a brachá final sobre esse alimento que ele comeu.
Para água, se faz uma vez por dia ou todas as vezes?
Depende. Depende qual é o seu esquema de beber água. Você vai de vez em quando bebe um copo, coisa assim, então você pode cada vez fazer a brachá inicial, final e vai embora.
Não é bom?
Não é em vão, porque você está indo embora ou tal. Mas pessoas que ficam bebendo o tempo todo, então pode fazer uma brachá de manhã e vai bebendo, bebendo, bebendo. Quer dizer, ele é como se fosse uma, entre aspas, uma refeição de água ao longo do dia.
Qual é o intervalo que seria considerada uma interrupção.
Não sei te definir intervalo, mas estou te falando, depende qual a forma que você bebe. Por exemplo, eu chego todo dia de manhã no escritório, encho um copo d'água, ponho do meu lado. Eu vou bebendo, devagarzinho, gole por gole. Cada, sei lá, 10, 15, 20 minutos me dá uma vontade, eu bebo mais um gole. E aí eu encho o copo de novo, quer dizer, é uma coisa contínua. Eu faço barajá quando eu chego no escritório, eu vou bebendo, 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 bebendo. Quando eu vou sair do escritório, eu bebo o final do copo, faço barajá final. É uma coisa contínua. Se a pessoa não bebe de forma contínua, então cada vez é uma vez. Então faz barajá inicial, faz o final e vai embora. Então, a pessoa faz barajá inicial quando ele come qualquer coisa. Mordeu um gergelim, tem que fazer brachá antes. Brachá final só vai fazer se ele comeu. Ou seja, comeu 27 ml. Para efeitos de netilat yadayim, é um pouco diferente. Por quê? Agora, netilat yadayim já não... Ela está ligada com o pão que você vai comer em seguida. Eu vou fazer netilat yadayim para comer pão. Eu faço netilat yadayim só... com brachá, se eu for comer um pouco mais, duas azeitonas, um ovo.
Meir, toda essa parte que você está falando,
sim,
a justificativa é de agradecimento pela comida?
Sim. Mas existem regras de como que você vai fazer isso.
Tá. E todo esse agradecimento, isso aí está na Torá?
Isso daqui, então. Birkat Amazon, está escrito claro na Torá. Você vai comer e satisfazer de comer pão, e você vai fazer brachá final. Nossos sábios aprendem dali que se você tem que agradecer o pão, você tem que agradecer todo o resto dos alimentos. Eles estabeleceram para nós as brachot para cada tipo de alimento.
Agora, na Torá é o pão.
Na Torá está escrito do pão.
O vinho
não está escrito na Torá também.
Só o pão
está escrito na Torá. Nossos sábios estipularam que, assim como o pão se agradece, tem que agradecer pelo resto. Então, netilat yadayim com brachadia netilat yadayim, só se faz se a pessoa em seguida vai comer pão em quantidade do tamanho de um ovo. Isso é importante. Só vai numa festa. Faz netilat yadayim porque vai comer pão. Ou a pessoa, Shabbat, faz netilat yadayim porque vai comer pão. Ele só faz brachá sobre esse netilat yadayim se ele vai em seguida comer pelo menos uma fatia e pouco de pão. Se não é só beliscar o pão, eu vejo em festas, tem aquele pãozinho, ralezinho bonitinho. Só faz brachá, morde assim e acabou. Deixa lá o resto do pão. Fora que é desperdício, não vamos discutir isso, mas a pessoa fez netilat yadayim com brachá. Ele não pode só morder o pão. Se ele fez brachá no netilat yadayim, ele precisa comer aquele pãozinho. Que é a medida mínima de netilat yadayim, geralmente. Um pãozinho daquele, mais ou menos, é a medida mínima para fazer netilat yadayim com brachá. Então, se adiante, a pessoa já sabe, não, eu não estou com muita vontade de comer muito, eu vou comer bem pouquinho pão, faz netilat yadayim sem brachá. Bom, para efeitos da nossa discussão antes. Eu tenho um pão que é pão mesmo. Hamotzi, certo. Eu tenho um macarrão... panqueca, bolacha wafer, que é feita também da mesma forma, massa líquida que ele joga numa chapa, é o mesmo estilo da panqueca, na verdade fica crocante, mas não faz diferença, é massa líquida. Esse não tem nada a ver com pão. Então é brachá mezonot. Brachá, você está agradecendo a Hashem pelas demais espécies de alimentos. Aqueles que são duvidosos, que estão entre um e o outro, ou seja, alimentos crocantes, feitos dessa massa, então, bolachas. Pães que não são pães porque eles são doces, por exemplo, bolo. E pães recheados, como um rocambole. Eles são pão, mas não são pão. Do que vai depender agora? Vai depender da forma que você vai usar esse alimento. Então você vai comer uma fatia de bolo, duas fatias de bolo. Normal, um lanche. Se a pessoa vai comer agora e comer, e comer, e comer, e comer, e comer, peraí, você já está brincando. Você está fazendo uma refeição com bolo? Você está fazendo uma refeição com biscoitos? Você está fazendo uma refeição com recheado? Então você já não está mais comendo esse pão bolo, esse pão não definido, como um bolo. Você está comendo ele como pão. Porque um dos princípios do pão é ele ser a base do alimento. Se você está fazendo uma refeição com isso, então você já está declarando que naquele momento aquilo é um pão para você. É a base do teu sustento. Por conseguinte, se a pessoa sabe que ele vai sentar agora, eu não consigo comer uma fatia de bolo, ou duas, ou três. Eu vou comer meio bolo. Netilat Yadayim, Hamotzi e Birkat Hamazon depois. Porque você fez uma refeição de bolo. Se você sabe, já de antemão, que eu vou comer... Não, eu vou sentar agora, eu estou morrendo de fome, eu não tenho outra coisa para comer. Sei lá, o sujeito está, por exemplo, no escritório. Bateu uma fome horrorosa, ele não dá para sair agora para o almoço. Ele olha para aquele bolo, não vai sobrar quase bolo.
Com crânio ainda, melhor ainda. Né?
Como?
Com crânio, melhor ainda.
O que ele vai fazer? Netradedai, Hamotzi, faz a tua bela refeição de bolo, de bolacha, vai comer um pacote de bolacha. Faz a tua refeição e depois, Birkat Hamazon. Pode acontecer diferente. O sujeito senta, eu vou comer uma fatia de bolo, eu estou de regime. Uma fatia de bolo. Senta, come uma fatia. Depois duas, três, quatro, cinco. Quando ele olha, ui, quase acabou o bolo. Bom, então... Você acabou transformando aquilo que ia ser um lanche numa lauta refeição. Por favor, Birkat Hamazon. Quer dizer, a motzi não dá para fazer mais, porque eu já comi. Eu não imaginava antes que ia comer tudo isso. Não tem problema. Mas você fez uma refeição. Birkat Hamazon. Então, de novo, Birkat Hamazon e a motzi só vai ser feito sobre essas massas que são, entre aspas, duvidosas. Macarrão, você pode comer uma panela de macarrão. Ela não tem nada a ver com pão. Pode comer uma panela, é mezonot e pronto. Wafer. Pode comer um pacote inteiro de wafer. Ele não vai mudar a brachá. Porque aquilo lá não tem nada a ver com pão. Já, nos outros exemplos, se é um bolo, você já tem mais semelhança com o pão. E assim por diante. Então, quais são as três coisas que são semelhantes ao pão? As três coisas semelhantes ao pão são crocantes, massas crocantes, de novo, tem que ser dos cinco cereais, obviamente, massas crocantes, massas doces e massas recheadas, com doce. Bom, aí perguntaram de pizza, por exemplo. A pizza depende de qual é a massa. Existem, a maioria das massas de pizza, são massa de pizza. É, na verdade, uma massa de pão. Então, é brachá de pão, amotzi. Infelizmente, pouca gente sabe disso. Pizza é amotzi. Com Birkat Hamazon depois. Já come com queijo, e daí? E quando você come hale com peixe? Não é a mesma. Agora, existem algumas pizzarias que vão te fazer uma massa enganação. O que quer dizer massa enganação? É igual os pãezinhos que tem pãozinho enganação. O que é pãozinho enganação? Eu vou fazer um pão que parece bolo. Ou seja, eu não vou fazer com água. Eu vou fazer com suco de laranja. Se eu fizer com suco de laranja, e o suco de laranja for a maioria da massa, ou que seja, não precisa ser só o suco de laranja, os ovos, todos os componentes além da farinha, são em maioria, então essa massa já vai ter um gosto diferente, não vai ser um pão, vai ser um pão docinho. Então, ele de fato se enquadra na categoria duvidosa. Então ele é mezonot, contanto você coma pouco. Comeu muito, virou refeição, vai ter Birkat Hamazon. Então muita gente acaba fazendo pizzas assim. Faz uma pizza com massa enganação, massa com suco de laranja. Então a pizza, se ele comer um pedaço, de fato, é mezonot. Se ele comer dois pedaços, depende qual é o tamanho desse pedaço. Três pedaços, já virou amotzi. Então, ele já fez uma alta refeição com uma massa duvidosa.
Que pãozinho tem de manhã?
Pãozinho de manhã, então, esse pãozinho. Se a pessoa come um, dois, três, os pãezinhos pequenininhos, grudadinhos, é mesonoso. Por quê? Porque foi feito com massa com suco de laranja. Mas, se a pessoa vai comer lá 10 pãezinhos desse...
4 ainda dá, né?
Sim, 4 ainda dá. Aqueles grudadinhos, 4 ainda dá. Se ele for comer, sei lá, 6, 7, 8, já passou da cota. Isso daí já virou uma refeição. Já virou uma refeição de catamazã. Antes eu tinha falado da halá, né? A halá é uma questão interessante. Por quê? Não quero confundir vocês. Entre parênteses, tá? O quanto precisa ter de doce na massa para ela virar um bolo e não ser um pão? Prefeito da lei. Existe uma diferença entre Sfaradim e Ashkenazim. Por isso, existem muitas halot que para nós, Ashkenazim, nós fazemos a motzi no Shabbat, e Sfaradim vai fazer mezonot. Por quê? Porque para o Sfaradim, se tiver um pouquinho doce, já não é mais pão. Se vocês já viram, a maioria das padarias fazem pão halot para Shabbat, tem ralá salgado e ralá doce. Por que isso? Uma doce é muito mais gostosa. Mas os faradim não podem comer ela como a motzi. Só se ele comer à vontade. Se ele comer à vontade, vai voltar a ser a categoria do meio que vai virar a motzi. Então, para os faradim fazer a motzi num pão, ele não pode ser doce. Nem um pouquinho doce.
Então,
eu não sei como que faz. Imagina que não põe. Só que vocês acham que não tem.
Colocar sal simplesmente para doce.
Não, não adianta depois. A massa tem que ser dessa forma. Não adianta depois eu... Por exemplo, se eu pegar um pão amotsi, pega, ralá, e eu corto e passo geleia em cima. Agora é recheado. Não, é recheado, que é pão com geleia. Tem recheado, quer dizer que ele foi feito. E aí já absorve na massa o sabor do recheio, etc. Para os faradi, o que define se é amotsi é se ele tem um pouquinho de gosto adocicado. Para nós tem que ter uma maioria de componentes que não há água na massa.
Tá, e o caso da matzá, que é crocante?
A matzá, muito bem. A matzá é um alimento interessante. A matzá, de novo, os faradi, no decorrer do ano, se vão comer matzá, fazem mezonot. Verdade?
Exatamente. Por quê? Ela não é doce e
salgada. Por quê? Porque ela é crocante. A gente falou antes que crocante está no duvidoso. Mas, o negócio é o seguinte. Matzá, ninguém faz lanche com matzá. Matzá é... Não faz lanche. Você come refeição com matzá. O que é dar um lanche?
Uma folha inteira,
tá bom. Mas aí que tá, então você não belisca matzá. Matzá é um alimento para os Ashkenazim. Matzá é um substituto de pão para uma refeição. Eu não quero pegar pão, pegar matzá. Então, por isso, entre os Ashkenazim, a matzá é chamada pão. Por mais que ela é dura, ela é crocante, mas ela é, de fato, um alimento feito para refeições. É diferente de bolacha. Bolacha, você pega uma bolachinha e belisca. E pronto. Talvez duas, três. Mas não é uma coisa que vai te substituir o pão, a bolacha. A matzá, para os Ashkenazim, substitui o pão. Então, por isso, ela é chamada de pão e tem que fazer a motzi nela. Os faradim só fazem a motzi em Pesach. Por quê? Porque em Pesach ele não tem outra coisa para fazer refeição. Então, o substituto do pão para ele em Pesach é a matzá. Entendeu?
E no caso, por exemplo, essas variações de matzá, a que tem chocolate, ela não foi feita com chocolate, mas ela está...
Ela foi banhada depois. Então, ela mantém a brachá dela.
É.
Contanto que foi dessa forma. Não são todas. Você tem matzá doce, matzá de mel. Uma delícia. Matzá de mel, uma delícia. Então, matzá de mel, óbvio, você não pode cumprir a mitzvah em Pesach no Seder, mas se ela é kasher, é Pesach, dá para comer em Pesach, e se não, dá para comer durante o ano. Tem matzá de mel. Então o que quer dizer? É matzá que tem, além de farinha e água, tem mel também.
Seria tipo matzá shirá, assim? Que
não... Matzá shirá.
Mas não é que não se come isso?
Tá, é outra história. Não vou entrar agora nessa questão. Mas a matzá de mel é mezonot. Porque é, na verdade, uma bolachinha doce. A não ser que você vai comer meio pacote. Aí já muda a história. Sim. Sim. Sempre não. Roshaná. Tá. Roshaná, etc. Você põe passas, mas normalmente a ralada das canazim é doce.
Mas na sexta-feira não põe passas?
Não.
Não?
Passas é um costume de Roshaná. Hoje em dia, resolveram fazer o ano inteiro, porque todo mundo gosta, fazem o ano inteiro e todo mundo compra. Mas o costume principal era em Rosh Hashanah, ralar redonda com Rosh Hashanah.
Essa que a gente está falando, de chocolate. O caso é o seguinte, o que tem de matzá é uma folha e ela é coberta de chocolate aqui, ali de todos os lados e bem grosso. Então, na verdade, matzá é muito pouco. Seria um terço ou um quarto do.
Tá, mas existe uma regra que está entrando num outro conceito. Que é um conceito quando você tem mistura de dois produtos. Você tem a matzá, você tem o chocolate. Chocolate não é mezonot.
Sim, e claramente essa que eu estou te falando é o triplo.
Que seja. Então você tem aqui o quê? Você tem um alimento que é o principal e outro que é secundário. Então aqui você vai ter aqui o caso de um principal e um secundário. Então, em primeiro lugar, quando estão juntos e tem uma massa amotzi ou mezonot, acabou. É amotzi ou mezonot. Um bolo. Você tem um bolo com creme. Você não faz a brachá sobre o creme, porque você come bolo com creme. Quem é o principal dessa mistura? O bolo, óbvio. Você tem matzá com chocolate. Quem é o principal dessa mistura? Matzá. Por quê? Porque toda, mesmo que tem três vezes chocolate. Por quê? Porque a matzá é o principal. Por que a matzá é o principal? Porque é feita de trigo. Ponto. Feito desses 5 grãos, ela é o principal sempre. Sim, porque é a brachá mais importante. Aqui entra um outro detalhe interessante, já que estão perguntando, sobre o conceito do amotzi. Amotzi, você faz quando você vai comer uma refeição. Por conseguinte, tudo aquilo que eu comeria junto com o pão, ou que faz parte integral da refeição, não precisa fazer brachá, é secundário ao pão. Então eu faço amotzi no Shabbat, vamos supor. Só faz amotzi. Depois vai comer gefilte fish. Você come gefilte fish com pão? Acompanhamento. Então ele é secundário, é o pão. Ah, mas não comi hoje com. Não interessa, mas ele é o principal da tua refeição. Segundo prato, sopa e etc. É tudo a refeição. Comer carne na refeição faz parte integral da refeição. Então, para todas essas coisas, eu não preciso fazer brachá. Elas são secundárias ao pão. O que sim eu preciso fazer brachá numa refeição dessas? Sobremesa. Sobremesa já não faz mais parte integral da refeição. É sobremesa. É um adendo. É um adendo. E aí, se eu for comer uma fruta, por exemplo, eu tenho que fazer a brachá da fruta. Porque não está incluso no amotzi. Não é parte principal da refeição. É sobremesa. Vou tomar um sorvete. Eu vou fazer a brachá sobre o sorvete. Bolo já é diferente. Por quê? Porque o bolo é dúvida se ele é amotzi ou mezonot. Acabamos de falar agora, ele está no duvidoso. Então eu já fiz amotzi no começo da refeição. Então está incluso o bolo. Mas, você tem razão. Se for algum alimento que é certamente não amotzi, wafer, por exemplo. O macarrão já não vai entrar porque ele vai ser o principal da refeição, você não come de sobremesa. Mas na sobremesa você come, por exemplo, um wafer. Tem que fazer a brachá dele. Ele não faz parte da refeição. E ele não é duvidoso se é pão, ele certeza não é pão. Ele não está incluso no amotzi. Mas tudo aqui tem uma lógica, tem que seguir uma linha de raciocínio.
É doce, crocante e recheada para poder.
Não, tem que ser uma massa que não tem nada a ver com pão.
Não tem aquilo de fazer só.
Não. Tem que fazer se ele não tem nada a ver com pão. Por isso, vaca, já que é uma massa líquida que não tem nada a ver com pão, tem que fazer brachá. Bom, podemos passar para a próxima brachá. Próxima brachá, a última desta página, é a brachá de Borei Pri Hagafen. Brachá famosa, aquele que criou o fruto da vinha. Uma vez que o vinho é tão importante, uma bebida tão nobre, nossos sábios estabeleceram uma brachá especial para o suco da uva. Suco de laranja, suco de melancia, suco de abacaxi, suco de limão, suco de sei lá o quê. Todos esses é uma mesma brachá genérica que a gente vai ver mais para frente. Já o vinho, pelo fato de ser uma bebida nobre, nossos sábios estabeleceram uma brachá especial para o vinho. Em vinho está incluso vinho, suco de uva, espumante, toda a família dos derivados de uva. Mas só os derivados, que são esses líquidos, bebidas nobres. A uva não é essa brachá, não tem nada a ver, é fruta. Nós estamos falando aqui das bebidas nobres feitas a partir da uva.
Quer dizer que se você tiver um suco de uva,
não pode
fazer essa garrafa?
Sim, sim, faz. Porque suco de uva também é chamado de bebida nobre. Você pode fazer kidush sobre suco de uva. Eu quis dizer que a uva só não faz essa brachá.
Na fruta.
Na fruta uva. Suco de uva, vinho, champanhe, essa família é Borei Pri Hagafen. Página 89, nós temos duas brachot sobre frutas e legumes. Quais são elas? As duas primeiras da página 89, viram da página. Então a primeira é que cria o fruto da árvore, a segunda é que cria o fruto da terra. Existem frutas que nascem na árvore, existem frutas que nascem na terra.
É o caso de uma manga e uma melancia.
Por exemplo. Então tem frutas que nascem na árvore... E aqui também, precisamos definir o que é árvore. Isso é complicado. Mas, vamos ver. Então, por exemplo, maçã. Macieira é uma árvore. Manga, não é uma árvore. Pera, não é uma árvore. Laranja, uma árvore. Pêssego, árvore. Caqui, árvore. E assim vai.
O tomate é uma fruta.
Ó, o tomate, embora é considerado uma fruta, e não tem nenhum problema, mas ele nasce... num pezinho. Ele não nasce numa árvore.
Não.
Então ele é considerado uma fruta da terra.
Então uma melancia, um tomate,
uma melancia,
uma abóbora,
um pepino, um morango, já vamos chegar. Calma, vamos primeiro para os fáceis. Então todos esses, está claro, esse daqui nasceu na árvore, esse daqui nasceu na terra, numa plantinha, alguma coisa assim. Então esses daqui são brachá de raetz, que é uma brachá mais específica, e o outro brachá de Adamá, que é uma brachá um pouco mais genérica, porque no final das contas as árvores também nascem na terra. Então, para a maioria das frutas é muito simples. Não tem nenhuma dificuldade em saber quem é quem. O problema é que tem algumas frutas que nascem em árvores meio estranhas. E essas árvores meio estranhas tentam longas análises na Alahá se elas são enquadradas em árvore ou elas são enquadradas em planta. Exemplo número 1, Ivani deu a banana. A banana nasce num pé que cresce e fica enorme. Mas, se você não podar essa árvore, assim, quase que no chão, acabou. Era uma vez uma bananeira. Então, tinha até uma época aqui perto do Chio, tinha um lugar que tinha umas bananeiras. E aí virei e mexe, pshum, ela crescia, eles cortavam, crescia, cortavam. É obrigatório cortar, senão ela morre. E nem dá bananas. Então, uma vez que você precisa o tempo todo voltar ao chão com ela, ela não se enquadra em árvore. Árvore é algo que cresce e você deixa lá e vai embora e ela se vira sozinha. A macieira. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela pode durar, sei lá, séculos. Então, a bananeira não é considerada uma árvore. é uma planta. Por isso que a brachá da banana é borei peri adamá.
O coco já seria mais parecido com uma bananeira também, o tipo do tronco.
Coco?
Seria,
não.
O coqueiro seria diferente.
O coco é bem diferente.
De uma mangueira.
O coco é uma fruta, se deixa lá a árvore.
Não precisa
cortar a árvore, ela fica lá. Então, só antes de continuar, que agora eu lembrei que eu esqueci de falar, um detalhe importante aqui, que existem frutas de árvore que são frutas especiais. Frutas que a terra de Israel foi abençoada, está escrito na Torá, Humash Dvarim, a Torá fala de 7 espécies que Israel foi abençoada. Destas 7, trigo e cevada são 2 delas. As outras 5 são 5 frutas. 5 frutas que são a uva, o figo, a romã, a azeitona e tâmara. Se você quer lembrar quais são elas, na nossa língua fica muito fácil, porque a palavra fruta tem 5 letras e as iniciais das 5 frutas. Então, F de figo, R de romã, U de uva, T de tâmara, A de azeitona. Fica fácil de decorar. Então, essas 5... Azeitona é fruta. Dessas 5 frutas, Israel foi abençoada. E elas, por conseguinte, têm uma importância especial. Qual a importância especial? Que a brachá, depois que você comeu delas, é diferente. Já vamos chegar daqui a pouco lá. Bom, voltando às nossas frutas. Romã. Figo, romã, uva, tâmara e azeitona. Então, existem outras frutas que, por isso, é muito importante só pesquisar de onde veio. Por exemplo, então, a Halakha fala que uma árvore que, isso que a gente falou agora, que giz o machlif, uma árvore que o tronco que cresce, ou o galho que cresce, dá fruta sempre nele. Então isso é chamado uma árvore. Mas aquele tronco não dá mais frutas, ou seja, você precisa podar, por exemplo, ou não dura muitos anos, e aí tem uma definição quantos anos, mas dura muito pouco, não é considerado uma árvore. Ah, mas estou vendo uma árvore na minha frente. Não é árvore pela halakhá, isso é chamado uma planta. Então, por exemplo, nós temos maracujá. Eu nunca vi um maracujazeiro, né? Fala maracujazeiro, acho que fala, uma coisa assim. Eu nunca vi uma árvore dessas, tá? Mas, maracujá doce, né? Que se come. Embora você vai achar uma árvore, não é uma árvore, é uma planta.
Mas você não precisa podar o maracujá, você não... É que nem uma parreira de uva.
Tá bom, então ele é um... Mas ele tem um esquema, e agora eu não lembro exatamente qual o motivo exato.
Ele vai dar a vida inteira.
O maracujazeiro...
É uma trepadeira.
É uma trepadeira.
Ela dá uma flor e um cheiro maravilhoso.
É, o cheiro é uma delícia, né?
É a flor, é linda.
Mas o maracujá, pela halakhá, não é considerado uma árvore.
Olha que
interessante.
E a uva é?
A uva é. A uva é. Mas a uva, na verdade, é um pouco diferente, talvez. A uva, talvez, mais pelo fato de ser uma fruta que Israel foi abençoada. Talvez por esse fator. Uma outra árvore que é bem interessante é o mamão. O mamão, um mamoeiro médio, dura 3 anos. Se forçar muito a barra, vai para 4, 5 anos, acabou, já era. Então, o mamoeiro, ele tem, na verdade, várias peculiaridades. Ele tem um tronco um pouco diferente das outras árvores. A fruta nasce diretamente no tronco, não tem galhos.
Tem macho e fêmea?
Tem.
Sempre tem macho.
É. Não, é que tem algumas que a própria árvore tem dos dois. Né? Sempre tem. É a forma de polinizar. Para nascer a fruta.
Por isso que dá fruto.
Não obrigatoriamente que os dois dão fruto.
Como assim? Uma árvore que
está
falando de frutas.
Só a árvore feminina que dá fruta. Só a árvore fêmea que dá frutas.
Então o cara planta mamão e não sabe se o dele vai ser mamão.
Que seja, e aí? Mas vai ter que polinizar de qualquer jeito. Até as duas.
É isso que eu tô falando.
Uma vai dar fruto, a outra não.
E a árvore, as duas vão dar frutos.
Não, a árvore fêmea vai dar frutos. A árvore macho vai ajudar com que a árvore fêmea tenha frutos. Polinizando ela. Isso é biologia. Tá vendo, Adriana? A gente vai marcar uma aula de biologia aqui. O pessoal repetiu no...
Quer dizer que se um cara planta 10 pés de mamão ali, ele vai, ele corre o risco de 5 serem machos e não dar mamão, é isso? Porque eu nunca vi isso acontecer. Eu plantei todo tipo de coisa e todo dá um...
Pode ser, pode não ser.
Tem uma que dá para os dois juntos.
É.
Não,
tem muitas.
É o seguinte, você pode ter macho e fêmea, só que os dois são polinizados e os dois não.
Não, não. Você tem, o que você tem é que tem flores em algumas árvores que tem as duas coisas. Então a própria árvore pode polinizar ela mesma.
Isso, se
autofecunda, mas tem árvores que não são.
Mas veja, não necessariamente.
Vou te dar um exemplo. Meus pais têm plantado na casa deles etrog. Não é sempre da flor. Não é sempre, quer dizer, flor dá. Não é sempre da fruto. Por quê? Porque quantos etroguinhos já tem no bairro para poder polinizar ela? Então é muito difícil. Então na verdade tem duas árvores, uma na frente e outra atrás. Então, se alguma abelhinha faz o serviço levar da frente para trás, vai polinizar, senão...
Mas de limão...
Não sei, isso é uma coisa duvidosa, se o limão consegue ou não.
A cidra...
Não sei se...
Diz que a árvore frutífera é muito difícil, você tem que estar num lugar como adequado. Dizem que também não pode colher a fruta nos primeiros anos.
Nos primeiros 3 anos você não pode colher a fruta para comer.
Deixa
na colher. Tem um tempo que é. Não, não é? Não, isso. Você pode ter frutas tão maravilhosas, não pode comer nos primeiros 3 anos.
Malacá,
os primeiros 3 anos da árvore é proibido comer dos frutos. No 4º ano tem que levar para Yerushalayim comer, hoje em dia não dá. E a partir do 5º ano pode comer. Então, assim a Torá fala. Orlá. Não. Orlá em qualquer lugar. Orlá em qualquer lugar. O que, qual a diferença entre Israel e fora de Israel é se você tem dúvida. Ou seja, por exemplo, caso meus pais plantaram lá uma pessegueira, faz, sei lá, 15 mais anos. No quintal tem uma pessegueira. Então, plantou a pessegueira. Tem pêssego, tem jabuticaba e tem laranja. Dá. Então, o que acontece? Você plantou a árvore. Primeiro ano, nem deu pêssego, acho. Segundo ano também não deu. Terceiro não lembro mais. Mas jabuticaba, no primeiro ano já deu. Não pode comer. Segundo ano, não pode comer. Terceiro ano, não pode comer.
E a jabuticaba que nasce no
fogo também? Como? Mas nasce, mas não nasce só no tronco principal, nasce nos galhos também. Então, portanto, não tem problema. É uma árvore. É uma árvore. A Torá fala que é proibido. 3 anos.
Por quê?
Hã? Não, por quê? Tudo bem, eu não sei te dizer agora o porquê. Eu nunca me aprofundei nessa premissa. Mas voltando só para terminar o que você perguntou.
Tem um porquê.
Acho que tem um porquê. Tem um porquê de 3 anos, mas eu não sei te dizer. Não, porque a fruta pode estar uma delícia. No mercado se vende. Não tem problema. Se você faz enxerto de uma... Como chama isso que você compra a árvore já pronta, que já está dando frutos? Enxertar. Se você compra uma árvore assim e planta, nos primeiros 3 anos não pode comer. A fruta está perfeita, maravilhosa. A fruta é maravilhosa. A jabuticabeira dá frutas super bonitas. E aí?
E você
fala, não pode, deixa lá. Não, não pode comer. Então o que acontece? A diferença entre Israel e fora de Israel é a seguinte. Está aqui, lá em casa, eu não podia comer dessa fruta. Você vai no supermercado e compra. Eu vou lá saber de onde veio. E se essa fruta justo veio de uma árvore que está nos primeiros anos, eu não sei. Então, se é fora de Israel, na dúvida você pode comer. Em Israel, não pode comer. Você tem dúvida, você não pode comer. Então, por isso em Israel tem asgahá para frutas. Você tem que ter certeza que de fato veio de um pomar, onde as pessoas tomaram cuidado que frutas dos primeiros 3 anos não vão para o mercado.
Dúvida eu como.
Como?
Na dúvida eu posso comer. Aqui só foi. Alguém falou, essa árvore
tanto é.
Essa maçã é de uma árvore.
Tanto é que em Israel existe uma grande dúvida se pode comer mamão.
Se pode comer mamão?
É. Em Israel é difícil você comer mamão.
Não tem?
Por que é difícil? Porque você precisa comer de uma árvore que já passaram 3 anos.
3, 5.
E aí já tá.
Não, 3 anos.
Não, tudo bem. Três anos não é 3 anos de 365 dias, é depois do bicho. Não, tem as contas exatas. Mas tudo bem.
Quando você fala dos 3 anos, não é 3 anos plantados, são 3 colheitas.
3 anos.
3 anos.
Qual a primeira colheita ou do plantio?
3 anos do plantio. 3 anos quer dizer que passaram, passou o terceiro ano em número. Em número a partir de
Tubishvat. Então, se em 3 anos ela vai começar a produzir uma manga, você não vai ter uma produção de manga antes de 3 anos?
Depende. Estou te falando, depende da árvore. Mas se você pegar uma árvore que já está pronta para dar frutos e você transporta para outro lugar? E você planta?
Ah, se você transplantar ela, também volta para o zero?
Volta para o zero. Tá, a não ser que você leva muita terra, que ela podia viver no vaso que você levou, não vai entrar no...
Se demorou 4 anos para dar a primeira vez um fruto, o primeiro que nasceu já pode comer.
Se o quê, de novo?
No caso de uma mangueira,
sim.
Ela levar 4 anos para dar o primeiro fruto de novo.
Tá bom, você pode comer. Não precisa ter, sim. O importante são os anos a partir do plantio.
Ela foi colocada na terra.
Sim. Por exemplo, o pêssego na casa dos meus pais. Não deu pêssego no primeiro, não deu no segundo, não deu. Só depois de alguns anos, 5 anos, acho que começou a dar frutas. Sei lá, estou chutando, eu não lembro mais.
Dá bastante
leite, dá. Não muito, o que dá muito é laranja, mas os passarinhos fazem a festa. Mas dá, sei lá, fica com mais de 50 laranjas, sabe? Uma coisa impressionante.
Árvore feita,
então
Israel,
esse
é
o
pessimismo.
Quando era pequeno,
eu não podia
plantar. Sim, sim. Abacaxi é da
maná, senão certo. É como se fosse um cachero ou um cachero, é isso?
Sim. Sim. Sim.
Sim.
Exato. As leis de kashrut em Israel são mais extensas. As frutas, primeiro, precisa ter certeza que não é dos primeiros 3 anos. Segundo, se teve ano sabático recentemente, precisa ter certeza que não é do ano sabático. Terceiro, precisa ser tirado Trumá, Maaser, para os Kuanim, Levim. Hoje em dia você não vai dar para os Kuanim, etc. Mas não faz diferença, tem que tirar, tem que separar. Não pode comer aquela parte da fruta.
Não tem uma indústria especial?
Tem, as garrot lá dão as garrot para os lugares. Então pega lá, chega um supermercado, geralmente, compra um do produtor, compra um monte de maçã, chega no supermercado, tem umas guias que é próprio para isso, ele vai lá, ele tira a turma maçã de todo o lote comprado de maçã e aí põe para vender.
E aí, o que tem a ver esse negócio de cortar o cabelo do menino com 3 anos?
Tem a ver. Tem, de certa forma, a ver com árvore. É parecido com árvore. Tem esse controle. Você vai no supermercado, tem as garrafas.
No supermercado. Não é baixo, sim. É, mexer na terra. E assim era cultivado antigamente? Quando começou o sistema de agricultura, também tinha um ano.
Um descanso da terra.
Terra.
É. Terceira brachá da página.
E era em 7 anos?
É a brachá de Shehakol. Brachá de Shehakol é uma brachá genérica. Então o que diz Abraha? Shehakol niyabi dvaro, que tudo foi criado pela sua palavra. Essa é uma Abraha genérica. Ou seja, tudo aquilo que não é pão, tudo aquilo que não é vinho, tudo aquilo que não é fruta da árvore ou fruta da terra, vai se enquadrar na Abraha de Shehakol. O que está enquadrado? Leite, ovo, carne, sucos, água. E daí para frente. Tudo que é alimentos que não tenham uma brachá específica para ele, vai virar brachá de Shehakol. Tem um ponto entre parênteses que eu não vou entrar nele para não complicar. Existem frutas que em determinado estado não é normalmente comido daquela forma. E se aquela fruta não se come normalmente daquela forma, então a brachá é Shehakol também.
Qual é aqueles açaí?
Ou seja, não sei. Por quê? Porque a brachá específica da fruta é quando ela é comida como uma fruta. Mas às vezes existem frutas que não é o comum se comer daquela forma. Sei lá, uma fruta que não está madura, por exemplo. As pessoas não comem normalmente assim. Então ela não tem ainda a brachá específica dela. As pessoas não comem. Mas eu gosto de comer essa fruta aqui verde, adstringente, que não... Tá bom, come. Se para você é gostoso, você vai fazer uma brachá de chacó. Agora já é uma outra história. Agora você está falando, se você pega, mas esse é comum se comer dessa forma. Figo verde, é normal se comer figo verde dessa forma. É um doce. Então ele tem a brachá dele.
É brachá de uma fruta ou de uma...
Brachá de fruta. Brachá de fruta, porque ele é de fato comido dessa forma. O normal é pegar figos verdes, fazer em conserva e comer. Se você comer o figo verde puro, você não vai fazer brachá de aedes, porque não é o normal. Mas comer figo em conserva, figo verde em conserva, figo verde em doce, sei lá o quê, que é o normal, então ele já tem a brachá dele.
Então do açaí deve ser isso mesmo, porque ninguém fica comendo açaí e...
Eu não sei, eu não conheço qual é o costume do açaí, então não posso te dizer.
Como sorvete.
Da mesma forma. É...
Come açaí, ninguém come açaí.
É misturada com guaraná, esses que vendem. Guaraná com açaí.
Se você triturar uma coisa, tá, já que estão. Se você triturar alguma coisa por completo. Então depende de quanto você triturou. Por quê? É, sei lá, eu posso pegar uma banana, por exemplo, amassar com gás. É uma banana, não, você não mudou o jeito dela, ainda continua, ainda até com os pedacinhos. Então é a banana amassada, continua abraçada a banana, a dama. Mas se eu triturar de forma a acabar com ela completamente, eu ponho no liquidificador, por exemplo, deixa assim, virou uma papa que não tem mais nem lembrança do que era antes. Então agora já virou. Chacol, brachá genérica. Não é mais aquela fruta. Já virou uma outra coisa. Você transformou ela em alguma coisa genérica. Então vai depender se tem pedacinhos, se ainda sobrou o formato, alguma coisa, alguma lembrança do que era, ou se virou completamente outra coisa. Mas, tem algumas poucas exceções. Vou citar uma exceção mais, a mais famosa de todas. Batata. Batata. Batata crua, se alguém come, é muito raro alguém comer. Parece que tem algum país que come. Mas o normal não é comer batata crua. Se alguém resolve que vai comer batata crua, vai fazer chacola. Bacá genérica, porque normal não é comer assim. Se ele for comer cozido, assado, frito, é o normal de você comer a batata. A bacá da batata é adamá, cresce na terra. Agora, se eu pegar a batata e fizer purê, esse também é o normal de se comer. Mas parte das formas mais normais de se comer batata é fazer purê de batata. Ah, mas não sobrou nem lembrança da batata, esmaguei ela completamente. Mas esse é o normal de se comer batata. Então, quando você planta, você já está até em mente. Essa batata que eu estou fazendo vai ser para pessoas comerem cozida, frita, assada e purê.
Então, no caso,
então a brachá se mantém.
O estado natural dela não é o normal.
Exatamente.
E a gente usa a brachá para o estado.
Exatamente. Dela. Quer dizer, existem alimentos, legal que você falou dessa forma, existem alimentos que quando eles crescem, a brachá deles ainda não é a brachá específica, como a batata. Porque quando ele cresce não dá para comer desse jeito. E não é normal se comer. E aí você faz uma transformação que você deixa ele agora comestível. Agora ele adere à sua brachá específica. E existem coisas que são o contrário. E quando você colhe ele, ele está da forma normal de se comer. E você pode transformar isso numa coisa que você transforma completamente. Fazer suco de cenoura, por exemplo. Virou brachá genérica.
Purê
de abóbora?
Abóbora também faz purê, não é?
Não sei, tem que... Aí que tá, essas coisas muito detalhistas tem que...
Isso que você está falando,
tem que procurar aqui, por exemplo. Fininho o livro.
Isso que você está falando, então, também tem que se usar o bom senso, porque em algum lugar pode ser como o caso...
Não, então vai ser de acordo com o teu lugar.
Com o teu lugar.
Quer me dar um exemplo?
Se alguém pega uma abóbora...
Eu vou te dar um exemplo.
...e come como uma melancia...
Então, depende qual é o normal no lugar onde a pessoa vive. Vou te dar um exemplo. Existem, por exemplo, um exemplo legal. Milho. Você planta milho, para comer milho no sabugo, milho em conserva, sei lá, milho. Então, a brachá dele é Adamá. Também cresce numa plantinha. Muito bem. Agora, pipoca. Pipoca, teoricamente, eu estou transformando esse milho num outro negócio, é genérico. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Que não sou eu que conto, o Rav Moshe Feinstein fala isso no Atchuvá. Milho de pipoca é um milho que é plantado para virar pipoca. Não é o milho que você come no mercado. Eles plantam já para virar pipoca. Um milho diferente, depois ele já é seco e já vai direto para a tua panela. Então eles plantam para virar pipoca. Adama, a original dele. Ninguém come esse milho no sabugo. Só se come virando pipoca. Então o milho que é para pipoca, a pipoca é Adama. Um milho específico. Ele tem umidade para explodir. Outro exemplo interessante que aí vai variar de país para país. O Talmud fala que palmito é sheacol. Por que o palmito é sheacol? Brachá genérica. Porque ninguém planta aquela árvore para comer palmito. Só que no Brasil é diferente. Antigamente era assim, ninguém plantava palmito para virar palmito. Você plantava, tinha até algum tipo de fruto que dá nele, eles plantavam para esse fruto. Ninguém plantava para comer palmito. No Brasil virou uma febre e começaram a plantar palmito para palmito, pupunha e etc. Não, tem. Em outros lugares, hoje em dia, talvez está crescendo em outros lugares plantações para palmito. Mas de uma forma geral, é uma coisa tropical. Então aqui no Brasil se planta palmito para comer o palmito. Então qual o principal da árvore? O palmito, Adama. O principal dele é comer o tronco dele. Então ele virou Adama. Não uma fruta, por isso não é Aedes. É o próprio tronco, mas de qualquer forma é Adama. Mas só é Adama no Brasil. Só palmito brasileiro é Adama. A não ser que você mostre outros países que plantam palmito para, mas de uma forma geral, não sei, talvez a China já entrou nessa. Mas aqui é plantado para isso. Em outros países, se tem alguma que alguém aproveita, mas não é o normal se plantar para, com essa intenção já de vender palmito.
Essa jabuticaba é uma
coisa nossa, né? Sim, mas aí é uma fruta. Todo mundo vai comer a fruta e acabou. Quem já planta, planta para fruta. Não. O Talmud traz definições. Não vai trazer todas as frutas. Traz as definições. O que é considerado uma árvore, o que não é considerado uma árvore, quando sim, quando não, como sim, como não. De acordo com isso, você pega cada árvore, você tem que ir para uma bióloga, perguntar a verdade, ver como que é, como funciona, como que ela cresce, como... E aí você vê todos os pontos, agora vamos ver pela Alahá.
Os sábios fizeram isso, então? Chegaram com alguém que conhece?
Não, eles definiram o que é considerado. Agora, você tem uma árvore, verifica se ela se enquadra nisso ou nisso. E é importante isso, você vê. Um tempo atrás, uma pessoa veio me falar que um grande rabino falou que a brachá de uma fruta era outra do que a que eu sabia que é. Vou falar qual que é o exemplo, jabuticaba. Alguém falou que um rabino fulano de tal falou que a brachá da jabuticaba é a damá. Como não pode ser que o rabino fale uma coisa dessas? Aí o cara, não, mas eu falei com ele e ele me falou, lógico que é isso. Uma fruta de uma árvore. Aí, calma. O que acontece? Aí o cara, não, mas eu falei com ele, eu tenho certeza, ele falou pra mim que é assim. Falei, desculpa. Alguma coisa está errada nisso. Eu vou falar diretamente com ele porque não pode ser. Aí eu fui perguntar para o rabino, falei, escuta, qual é a brachá da jabuticaba? Ele falou, olha, segundo as informações que me deram, é a damá. Eu falei, desculpa, rabino, então te deram informações erradas. Aí ele falou, por quê? Me falaram que só nasce jabuticabas no caule central. Eu falei, não, nasce nos galhos também. Falei, você tem certeza? Eu falei, sim, tá na casa dos meus pais tem uma árvore e eu conheço como que é a árvore e cresce de fato nos galhos também. Ele falou, então aí já mudou toda a história. Que o cara que veio me dizer não entende nada de botânica, nunca viu uma jabuticabeira na frente. Depois eu fui tirar satisfação com ele. Falei, como que você dá uma informação errada para um rabino? Você não conhece a árvore? Não vai perguntar, não fala, fica quietinho. Você quer falar alguma coisa? Pesquisa sobre a árvore e você traz as informações certas. Não vai falar errado, que ele vai te dar um veredito errado. É, quase tudo. Tem algumas coisas que ainda é difícil de achar, porque aqui é um detalhe do detalhe do detalhe. Ó, oh, muito bem. Então aqui vai entrar também um detalhe que eu não mencionei antes sobre, por exemplo, o mamão. O mamão, no final das contas, apesar de tudo, existe uma certa dúvida. Existe uma certa dúvida se ele é árvore ou não. Então o que você faz no caso de dúvida? Então a Gemara também te fala. Quando você tem dúvida entre Berachot, qual você vai optar? Vimos já uma no começo. A Motzi Mezonot, já vimos como que você vai optar e quando você vai optar. Quando se trata de frutas, também. Qual a brachá mais genérica?
Adamá,
que as árvores nascem na terra. Então, num caso de dúvida, o que quer dizer caso de dúvida? Não é que eu não entendo nada de botânica, não é que eu não entendo de alahá. Ah, apareceu uma fruta na minha frente, não sei qual a brachá, então eu vou fazer adamá. Não, não existe isso. Vai pesquisar, pergunta para alguém, de onde veio essa fruta. Uma pessoa pesquisou, e essa árvore está duvidosa. Ou sei lá o que, tá, não está muito claro o que deve ser feito, qual é a brachá que deve ser feita. Opte pela brachá mais genérica, a adamá. Agora então você vai entender o que vai acontecer se a pessoa se confundiu. Se a pessoa fizer a brachá de árvore, se uma coisa cresce na terra, não valeu, porque nasce na terra, não tem nada a ver com árvore. Se sobre uma fruta de árvore a pessoa se enganou e fez a brachá da terra, está incluso, então está válido. Sim. Se você fizer a brachá de árvore sobre uma fruta que é da terra, então está errado. E não está englobando. Não tem nada a ver.
Se você fizer da terra, todas têm da terra.
E aí, o que você faz?
O que quer dizer que você faz? Não, você fez ontem e não tem mais o que fazer. Mas se você está comendo agora, o sujeito senta, começa a comer, vamos supor que começa a comer melancia. Fazer o quê? Coitado, acha que a melancia nasce numa árvore. Ainda bem que não passou embaixo de uma. E aí ele fez a esse. Começa a comer, o sujeito chega do lado e fala, você fez? A jaca nasce na árvore. É. Ele chega, mas tem estrutura forte. Eu não tenho coragem de passar embaixo de jaqueira, eu sempre dou a volta.
É verdade, ainda tem pontas, né?
Tem pontas, é uma fruta ali que eu não sei. Eu nunca ouvi falar de acidente, mas não quero ser o primeiro.
Abacate também dói.
Também.
É.
Coco, é.
Mas
você não precisa passar tão rente nessas árvores. A jaqueira é uma árvore enorme.
É, cabeça, coco.
Então, se a pessoa está comendo melancia, fez a ETS, e chega alguém do lado dele e fala para ele, você sabe, né, que outro dia eu fui lá no campo e as melancias lá no chão, no chão? Como no chão? Elas caíram da árvore? Não, não caíram da árvore, elas nascem no chão. Nasce no chão e eu acabei de fazer a ETS. Então, por favor, faz a brachá de Adamá para você continuar comendo. Não? Não valeu a brachá. Quer dizer, se ele falou antes em vão, infelizmente sim, por falta de conhecimento, ele fez uma brachá em vão. Mas ela não foi válida, porque você está comendo uma fruta da terra e você fez a ETS, para, faz a brachá de Adamá e continua comendo. Também isso ia complicar. Acho que sim.
Tem muita coisa que...
Tem coisas que tem os dois.
Feijão, é carboidrato...
Mas não é por esse fator, né? É pelo fator que Hachamim estipularam em quadros, em classificações que eles estipularam. Então, só para recapitular, para a gente não ficar no ar aqui. Só estou só falando sobre a brachá final deles, mas... Então, em primeiro lugar, tem a brachá. Só rapidinho. Tem a brachá de Amotzi sobre o que é pão certo. Brachá de Mezonot sobre o que não é pão certamente. E aí tem o do meio. Do meio essas coisas que eram duvidosas, ou seja, os crocantes, recheados e massas doces. Que eu não sei se ele é exatamente pão ou não. Vai depender como você vai se comportar em relação a ele. Se comer lanchinho, Mezonot. Se comer refeição, Amotzi. Depois você tem a brachá do vinho, que é vinho e suco de uva, não tem nenhuma dúvida muito grande. Brahá, Boreperi Haetz, sobre as frutas da árvore. Boreperi Adamá, sobre as frutas da terra. Quando tiver alguma fruta que é duvidoso se ela é árvore ou não é árvore, você vai optar pela Brahá mais genérica, Adamá. E Brahá de Sheakol, sobre todos os demais alimentos que não estão inclusos numa das categorias acima. Por exemplo, peixe, leite, ovo, queijo, e etc. Sim. Então a ordem das brachot é praticamente a ordem que a gente falou. Em primeiro lugar, você faria a brachá do vinho. Você tem na tua frente agora, eu tenho vinho, eu tenho bolo, tá? Eu tenho maçã, eu tenho melancia e eu tenho suco, tá bom? Tenho de tudo na minha frente. Eu vou ter que fazer brachá sobre cada um deles. Ah, mas eu tenho maçã, laranja e pera. Você escolhe uma delas, a que você mais gosta, faz a brachá sobre ela pensando que você quer incluir todo o resto das outras coisas. Não vai fazer sobre cada coisa que tem na mesa. Você tem que fazer cada tipo de brachá em cada refeição. Mas uma vez só. Então eu vou fazer agora, eu tenho que ter uma ordem. Qual é a ordem? Se tivesse a motzi já vai englobar muita coisa. Mas não tem a motzi. Primeiro a brachá tem que fazer, coisa mais importante que tem, trigo. Base de sustento. Então eu não tenho pão, mas eu tenho bolo. Então mezonot é a primeira brachá que eu vou fazer. Depois que eu fiz mezonot, eu vou fazer a brachá de vinho. É a segunda coisa mais importante. Tá aí o famoso erro que fazem por aí nos bar mitzvahs, que gostam de fazer a cerimônia, não sei qual o sentido dela, mas inventaram. Que fazem lá, o menino pega um copo de vinho, faz a gefen e toma. Depois ele faz a brachá de motzi e corta o pão. Está errado fazer isso, não pode fazer isso. Primeiro faz a motzi, depois a gefen. Ah, mas na noite de Shabbat eu faço, no dia de Shabbat eu faço do contrário. Lógico, porque você não vai poder comer o pão se não fizer o kiddush. E tanto é que não é a ordem ideal que você cobre o pão para não envergonhar ele, porque você vai fazer primeiro a gefen, porque não tem outro jeito, você precisa fazer kiddush para comer. Tá bom. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer sempre os grãos são a primeira coisa, a base do sustento do homem. Mezonot. Depois disso eu vou fazer a brachá do vinho, que é a bebida nobre. Depois disso eu vou ver qual fruta eu faço a brachá primeiro. Aqui tem duas opiniões qual que é a brachá primeiro. Tem aqueles que dizem, opte pela fruta mais querida para você. Eu gosto, adoro banana. Então faz a brachá primeiro da banana. Outros dizem, aqui também tem uma ordem. Primeiro a brachá menos genérica e depois a mais genérica. Então primeiro você vai fazer a brachá da maçã e depois da banana. Como que você deve se comportar quanto a isso? De uma forma geral, entre os Ashkenazim, se opta por escolher a fruta que a pessoa mais gosta. O que ele mais gosta vai ser a primeira coisa que vai fazer a brachá agora. Espera aí, só deixa eu terminar, você faz a pergunta, tá? Bom, eu fiz a Etz, fiz a Adamá. Todas as, englobando todas as frutas que tem lá. Então eu fiz a brachá de Adamá sobre a banana, incluindo a melancia, o tomate, o pepino, sei lá, que eu vou comer. E eu fiz a brachá sobre a maçã de Haetz, incluindo o caqui, o kiwi, sei lá o que mais tem lá na mesa. Depois disso, a brachá mais geral, Sheakol. Faço a brachá, por exemplo, sobre o suco, incluindo a água que eu vou tomar. Ou eu faço a brachá sobre um peixe, está incluindo a carne, está incluindo, sei lá, outras coisas. Como? É, a água é Sheakol. Mas é interessante que a água, só para terminar com isso, você vai. A brachá de Sheakol só se faz sobre a água se a pessoa está tomando por sede.
Não é?
Sim. Por quê? A água é insossa, insípida, então a pessoa está bebendo por quê? Se você está bebendo porque você está com sede, tem brachá. Isso significa, a pessoa vai tomar um remédio, por exemplo. Não estou com sede. Não precisa engolir esse remédio, precisa tomar água. Essa água é só para empurrar o remédio, não precisa fazer brachá. Se eu vou, se Deus livre, a pessoa engasga. Ele vai tomar água, para quê? Não é por sede, para desengasgar. Toma água, sem fazer brachá. Até porque, se fizer brachá, ele pode se engasgar mais ainda. Mas de qualquer forma, mesmo que ele está pouco engasgado. Ele está pouco, só... Está um pouco engasgado, ele quer tomar aquela aguinha só para descer aqui, não precisa fazer brachá sobre essa água. Porque ele não está tomando por sede. Sucos, C'è differenza, vai te, se tem proveito, non interessa se sta con sede o no, è gostoso. È differente da acqua. Will.